Bom dia, está aberta mais uma entrevista Legislativas 2022 aqui na Rádio Vidigueira. Desde o início da semana que estamos a escutar as candidaturas dos partidos com assento parlamentar na legislatura que agora chega ao fim. O nosso convidado de hoje é o cabeça de lista do CDS-PP pelo Círculo Eleitoral de Beja, Francisco Palma, a quem desde já agradeço a disponibilidade em estar aqui connosco, aqui em direto na Rádio Vidigueira. Engenheiro, bom dia. Para naturalmente início de conversa, o que é que motiva esta candidatura?
Bom dia, Marco. Obrigado pelo convite. Obrigado à Rádio da Vidigueira por fazer este serviço público e poder levar as mensagens dos vários candidatos a toda a população do Baixo Alentejo. O motivo, podíamos dizer que é uma convicção que eu já tenho há muitos anos pelo facto de estar nesta região a viver há 30 e tal anos e ter a convicção que esta região, que o Distrito de Beja é o distrito que mais contribui, o distrito mais rico, o maior em espaço, em dimensão. São mais de 10% do território nacional, tem recursos minerais abundantes e muito importantes que dão um contributo muito grande à economia nacional, tem recursos como o solo, hoje em dia com a barragem do Alqueva à água, todo o regadio que se faz aqui nesta região, toda a atividade de sequeiro com produção pecuária extensiva, com a produção de produtos florestais, como a cortiça, tudo isto é feito aqui no Alentejo, os vinhos, estamos aqui na Vidigueira, uma região que tem tido nos últimos 40 anos uma expansão e uma qualidade dos vinhos enorme. Portanto, tudo isto é o que o Alentejo produz. E qual é que é o problema? É que nós produzimos muito para o país, damos muito ao país, e o país, quando tem que olhar para aquilo que é o investimento público aqui no Alentejo, dá muito pouco. E, portanto, eu estou convencidíssimo que o Alentejo contribui muito mais para o país do que depois aquilo que o país, que os governos centrais dão ao nosso território. E que todos nós sabemos a urgência que existe em fazer determinadas obras. A obra do Alqueva foi, de facto, uma obra emblemática e uma obra que eu estou convencidíssimo que é talvez a obra pública mais importante e que mais transformou um território no nosso país nos últimos 50 anos.
Já lá iremos, até porque naturalmente é inegável falar de Alqueva, mas deixe-nos também um olhar, uma pequena leitura sobre esta legislatura que agora chega ao fim e que teve este fim precipitado.
Olha, eu acho que esta legislatura, estes últimos dois anos, tal como os outros quatro anos, foram muito maus para o Baixo Alentejo. O Baixo Alentejo e também para o país. E, portanto, de alguma forma, o poder socialista, o que é que tem feito ao país? E todos aqueles que nos estão a ouvir, e aqueles que trabalham, aqueles que são empresários, pequenos empresários, cidadãos comuns, o que é que tem feito? O país está cheio de burocracia, está cheio de entraves, está cheio de pedidos. A gente tem que, para fazer o que quer que seja neste país, temos que ir pedir licenças aqui, pedir pareceres acolá. Temos que andar sempre nesta relação com o Estado, de um proibicionismo. Tudo é proibido, tudo tem que ser, tem que haver um diferimento de um parecer para todo o tipo de atividades. E isto o que é que isto provoca? Provoca uma onda de corrupção em todo o país. É a pequena corrupção, é a média corrupção, é a grande corrupção, até chegarmos a que todos aqueles figuras altas do Partido Socialista, ex-primeiros ministros, ex-governantes, todos estão em processos judiciais que se arrastam durante anos, que toda a gente já percebeu como é que aquilo funcionou, como é que aquilo aconteceu, quem é que corrompeu quem é que foi corrompido. tudo se sabe e nós continuamos a apostar neste poder que tem levado o país a esta paz podre e a esta falta de transparência e falta de...
E que vai afastando cada vez mais as pessoas do...
E que vai afastando, evidentemente, mais as pessoas, porque as pessoas já não acreditam na política, já não acreditam nos políticos, porque, e isso é verificado por aquilo que é a votação no dia das eleições. Nós temos abstenções de 50%. Por exemplo, o Marco não vê nenhum partido a dizer que talvez o maior flagelo da nossa democracia é esta falta de assiduidade à votação, que devia, que toda a gente diz que é um direito, mas eu acho que é um dever. As pessoas têm o dever de ir votar. Não interessa, o voto é secreto, portanto as pessoas podem votar em quem quiser. Agora, tem esse dever de votar para que a democracia seja aquilo que é a escolha individual de cada um, para poder eleger aqueles que achem mais competentes, que tenham mais mérito, que sejam mais conhecedores, para o bem comum do país e, obviamente, do Baixo Alentejo.
Que expectativas é que o CDSPP leva para este ato eleitoral, num momento de alguma fragilidade? Joga-se aqui um pouco a sobrevivência do CDSPP. O que é que leva como... naturalmente o objetivo será crescer e eleger mais deputados, mas que expectativas é que tem para este ato eleitoral?
As expectativas são únicas e exclusivamente pessoais. Eu tive a oportunidade de o CDS-PP de se abrir à sociedade civil e eu entro como independente. Portanto, quer dizer, eu não sou um arregimentado do partido. Sim, eu não fui escolhido pelo partido por ser quem sou. Eu vim para a política e estou como candidato pelo meu próprio pé, sem ter que prestar vassalagem a ninguém. E, portanto, aquilo que eu venho fazer nesta candidatura é dizer aos baixalentejanos, muito sinceramente, é dizer que eu estou aqui para poder servir o Baixo Alentejo, não para servir o partido, o CDS-PP neste caso. Não é esse o meu mote da minha candidatura. A minha candidatura é para servir o Baixo Alentejo, porque vejo que se houver alguém no Baixo Alentejo suficientemente independente, pode de facto fazer a diferença no Parlamento. E nós nestas eleições vamos assistir a uma, vai haver uma divisão, e que vai primeiro da quantidade de partidos que se apresentam às eleições, e depois há de haver dois blocos muito grandes, um bloco da esquerda e um bloco da direita. E evidentemente que quanto mais independentes nós tivermos no Parlamento, quantas mais pessoas que conheçam o mundo real, que sejam oriundos de várias profissões, no meu caso a agricultura, e a agricultura que representa tanto para a economia da região, que representa e há de representar no futuro. Portanto, nós tivermos lá alguém que seja agricultor, que sinta e que saiba as necessidades da agricultura e aquilo que se pode fazer, tanta coisa na agroindústria, na melhoria das acessibilidades, em tantas áreas que podemos trabalhar de forma a que o Alentejo seja de facto, e que já é, mas que precisa de muitas vezes, não se pode fazer localmente, tem que ser ao nível do Governo Central fazer certas obras.
Trazer essa voz, em defesa do mundo rural, digamos assim.
Sim, exatamente, do mundo rural, do interior. Aqui não posso dizer interior, porque obviamente o Baixo Alentejo vai desde o litoral atlântico até à fronteira com Espanha. E portanto, quando nós estamos num país que tem a dimensão que tem Portugal, somos um país pequeno, somos poucos, somos 10 milhões, estamos velhos. Estamos velhos porque a população cada vez está mais envelhecida, a administração pública cada vez está mais envelhecida, cada vez vamos ter um problema demográfico gravíssimo nos próximos anos. E temos que alterar isto. E temos que trazer mais pessoas não é para o interior, é para Beja. Beja não é interior. Beja, eu diria que o Beja está no centro-sul do país. Estamos a 200 km de Sevilha. é uma cidade que é muito maior do que Lisboa, tem 700 e tal mil habitantes que residem só no Sevilha. Estamos a 120 km do Algarve, estamos a 170 km de Lisboa. Como é que nós podemos dizer que somos interiores? É porque não temos a noção das distâncias. Se nós formos para um país grande, como o Brasil, como os Estados Unidos, como o Canadá, e disserem que nós vivemos a 120 km do mar, então quase que o vês.
São pequenos passeios.
Exatamente.
Muito bem. O CDS-PP, que principais propostas é que tem? Um dos compromissos eleitorais é precisamente o mundo rural. O mundo rural, o mar e a natureza. Por onde é que passa essa defesa do mundo rural?
Olha, a defesa, se quiser dar uma proposta muito concreta e muito objetiva, porque acho que é isso também que as pessoas querem ouvir, é nós termos mais de 30% do território com condicionantes que foram impostas nos anos 90 do século passado, nomeadamente com a Rede Natura 2000, com as zonas de proteção especial, com os parques naturais, que tanto condicionam a vida dos agricultores e de todas as atividades que se querem lá desenvolver, nomeadamente o turismo, o turismo de natureza, a própria sinergética, a agricultura, evidentemente, a pecuária extensiva. E nós vimos regiões como, por exemplo, o Conselho de Moura, que tem uns solos do melhor que há na zona de Santo Amador, Safara, por aí, que estão condicionados por estão dentro da Rede Natura, em que, por exemplo, o Conselho de Moura, que faz parte do Distrito de Beja, em que a maior parte da barragem do Alqueva está ali colocada, tem a menor área de regadio em relação àquilo que é a presença da massa de água do Alqueva dentro do concelho. E, portanto, desde o litoral alentejano, como acontece no regadio de Odmira, o que é que acontece? São 12 mil hectares de regadio em que só 7 mil estão a funcionar, em que o regadio ali instalado é dos anos 70, o parque natural foi feito nos anos 90, e portanto, quer dizer, já lá estava o regadio antes de haver o parque natural, e pode-se compatibilizar agricultura com natureza, com ambiente, com biodiversidade. E portanto, quer dizer, a agricultura nunca foi, nunca será, porque obviamente se nós temos a região que temos, e hoje em dia quando nós andamos nestas estradas, umas tão más e outras menos más, no nosso concelho, no nosso distrito, admiramos cada vez mais o que são os nossos campos e a forma como é que eles estão cuidados e a forma como é que os agricultores os tornaram produtivos e que são de facto uma referência para qualquer agricultor ou para qualquer visitante. São um cartão de visita os campos que nós temos aqui no Alentejo, e eles, se nós não tivéssemos agricultura, se nós não tivéssemos pecuária extensiva, teríamos o abandono, teríamos o flagelo dos incêndios, teríamos uma desgraça enorme. E nós o que é que estamos a ver, e também esta é uma das razões fortes da minha candidatura, é que vimos o Partido Socialista juntamente com o PAN e com o Bloco de Esquerda, que são partidos radicais, proibicionistas, que querem acabar com tudo aquilo que nós na província, podemos dizer assim, porque nós somos província, admiramos, que gostamos e que temos na nossa cultura, e que compreendemos porque é que os sistemas têm que ter pastoreio extensivo, tem que haver animais. Veja-se bem aqui a serra que temos aqui ao pé da Vidigueira, se não tivesse rebanhos a pastorear, se não houvesse uma gestão ativa desta floresta que de sobreiros, se não houvesse isso, o que é que aconteceria? Ao fim de um ano ou dois anos, teríamos aqui o flagelo dos incêndios, e não se aproveitava nada, e portanto, quer dizer, estas árvores que são centenárias ardiam todas e ficávamos com uma serra completamente despida, exposta à erosão das chuvas e de tudo, e completamente degradada. E portanto, não é isso que nós desejamos, e acho muito mal que um partido como o Partido Socialista, só por querer o poder, só por querer gerir ou não gerir, ou gerir mal, o Estado, se alie a partidos completamente radicais e que no fundo querem pôr em causa 80% do território nacional, porque 80% do território nacional é de facto rural, não é urbano.
Pergunto-lhe então se a agricultura tem sido mal gerida nos últimos anos.
Nos últimos anos tem sido, não tem sido sequer gerida. O que tem acontecido é que os programas comunitários que existem de apoio ao investimento, toda a política agrícola que o Estado e que o Ministério têm o dever de gerir, tem sido um desastre autêntico. Nós estamos em 2022, já devíamos ter concluído e fechado o programa do desenvolvimento rural, o PDR 2020, e ainda provavelmente só vamos conseguir concluí-lo em 2025. Puseram-se tantos entraves, puseram-se tantos obstáculos, tanta burocracia nos projetos, muitos ficaram pelo caminho e outros nem sequer chegaram-se a iniciar. E, portanto, quer dizer, não é normal que um projeto de investimento de um agricultor...
E isso é fatal para um agricultor, para uma exploração agrícula?
Se é, desculpe.
Fatal.
A morosidade, porque,
a carga
porque desde que se inicia e se dá a entrada do projeto até que se consegue receber o último pagamento, temos, em média, 5 anos. Ora, em 5 anos muda muito. Imagino nós, o que é que nós estamos há 2 anos em pandemia. Há 3 anos, quem falasse que tínhamos uma situação destas, talvez ninguém soubesse. E, portanto, quer dizer, o mundo muda a uma velocidade tão grande e a agricultura ainda muda muito mais, porque não é possível haver 5 anos. E não é possível nós andarmos constantemente com esta desconfiança em relação àquilo que são os investimentos dos agricultores. Hoje em dia, felizmente, há ferramentas tecnológicas, há satélites, há todo um conjunto de ferramentas que nos permitem realmente verificar até num escritório em qualquer parte do país se o que é que se está a fazer em determinado sítio. Por exemplo, nós temos o satélite Sentinel que é de uso gratuito, que passa uma vez por semana no nosso território, e portanto conseguimos ver a evolução, tal como conseguimos ver a evolução do estado vegetativo das culturas, também conseguimos ver o que é que está a passar no terreno. Portanto, quer dizer, tem que haver e tem que parar esta desconfiança sempre permanente em relação cada vez que um agricultor faz uns investimentos e esta quase...
Tem sido injusta, então, antecipando aqui um pouco a chegada do tema Alqueva, mas tem sido um pouco injusta essa discussão e essa desconfiança que refere no que diz respeito às culturas intensivas, super intensivas, que foram nascendo em virtude da chegada da água de Alqueva.
A chegada da água do Alqueva vem valorizar a produção agrícola na forma em que o maior déficit que tinha a agricultura alentejana é a falta de água. Como dizia um grande geógrafo português, o Orlando Ribeiro, onde temos clima não temos solo, a norte, e onde temos solo não temos clima, a sul. E portanto, quer dizer, de facto, a água do Alqueva veio trazer uma produtividade aos nossos solos.
A água gera oportunidade.
E gera oportunidades, e a produtividade que veio trazer é enorme. Hoje nós vemos solos aqui bem perto e em todo o lado, porque a heterogeneidade dos solos no Alentejo é muito grande. Há realmente solos de grande qualidade, mas também havia solos com grandes problemas, com problemas de drenagem, com problemas de solos fracos porque não conseguem guardar a umidade e, portanto, as plantas surgiram. Hoje em dia, com drenagens que foram feitas nos solos para melhorar o escoamento das águas quando chove muito, com a despedrega que foram feitas em muitos solos, que nós vemos tantos exemplos que foram feitas despedregas em zonas muito, muito pedregosas e que melhoraram a qualidade dos solos, sem dúvida nenhuma. Correções do pH, porque temos também solos com muita acidez, tornámos solos que antes eram quase marginais em solos altamente produtivos. E depois temos que ver das culturas permanentes, a orografia do nosso terreno é o Alentejo. Quem está lá para Lisboa acha que isto é tudo plano, mas não é. A gente aqui tem uma orografia às vezes até bastante acidentada, muito mais que aquelas pessoas, que as pessoas pensam. E, portanto, quer dizer, para culturas anuais nós precisamos de facto de terrenos mais ou menos planos, porque é assim que as culturas também exigem. Mas, de facto, o haver as culturas permanentes conseguiu-se ocupar uma série de territórios que estavam e estão dentro dos blocos de rega e dos primos de rega do Alqueva, e que permitiu, com essas culturas permanentes, ir ocupar territórios que foram regados e que estão regados com culturas que se adaptam bem a essa orografia desses terrenos, que de outra maneira, com culturas anuais, seriam quase impossíveis de regar, ou então com produtividades muito baixas.
Mas a Alqueva trouxe esta dinâmica económica, social, diria também, uma nova realidade nesses capítulos, também comercial. Mas esta matéria das culturas intensivas tem sido sempre, para descontentamento dos agricultores, motivo de desconfiança pelas práticas que se dizem menos corretas. Isto não agrada ao agricultor? Tem fundo de justificação?
Não tem nada. Aqui o que se passa é que a esquerda tem um problema em Portugal, que é quando há alguma coisa pode criar riqueza e distribuir essa riqueza, seja lá o que for, seja azeite, seja o leite, seja o vinho, seja o que for, seja os cereais, porque também já tivemos essa discussão. Agora, por exemplo, vemos a esquerda a dizer que temos de ter os cereais no Alentejo, mas eu ainda sou do tempo, porque já tenho idade suficiente para muitas vezes ouvir as críticas da esquerda que no Alentejo só se faziam cereais porque era a única cultura que se podia fazer, porque era tudo em regime de sequeiro e, portanto, não há hoje em dia novas culturas. O que há é o fator água, que permite exponenciar e tirar o máximo das culturas com, de facto, benefícios ambientais, porque enquanto antigamente nós nem previsão meteorológica tínhamos boa, hoje em dia já temos previsão de 3, 4 dias quase, se vai chover ou se não vai chover. Portanto, antes a gente dizia, parece-me que vai chover, a lua está assim, o sol está assado, e portanto até havia muitas teorias nessa coisa. Não, hoje em dia nós conseguimos ter uma previsão meteorológica 4 ou 5 dias e poder aplicar o adubo ou aplicar um fitofármaco para poder acudir e para poder fazer alguma coisa pela cultura. De facto, as culturas regadas fazem-no isto de uma forma tão eficiente que não há desperdício. Portanto, quer dizer, nós vamos dar à cultura a água, os nutrientes que ela precisa no momento preciso em que eles são necessários, e não vamos nem dar mais nem dar menos. Portanto, só vamos dar aquilo que ela realmente precisa. Portanto, não há...
É praticamente uma ciência exata,
e tanto é que até este ano, que foi um ano, e pronto, e a cultura que obviamente que o Marco quer aqui falar, e que toda a gente quer falar, e que toda a gente sabe qual é o olival. Nós tivemos olivais a produzir 23 ou 24 toneladas por hectare, ou seja, isso é quase igual... Quando se falava antigamente um bom olival de sequeiro que podia dar 2.000 quilos ou 2.500 quilos de azeitona, neste momento nós temos que num hectare produz o mesmo do que 10. Portanto, devia-nos ser um motivo de orgulho de nós sermos tão produtivos. Porque o que vai acontecer é que esta questão do regadio, mesmo aqui no Baixo Alentejo, e com este regadio que tem uma dimensão muito grande para aquilo que é o normal dos regadios públicos, porque isto é muito maior do que qualquer outro regadio público que...
E vai continuar a crescer.
Que existia antes. O que é que acontece? É que nós ainda continuamos a ter mais de 90% do território que é de sequeiro. Portanto, nós só temos 10%, ou nem chega a 10% do nosso território, que é de regadio. Portanto, estamos a comparar 90% de sequeiro. Portanto, tem que ainda continuar a lutar com o problema das secas constantes, da falta de chuva durante não sei quantos dias. Nós temos períodos que não chove nada, 30, 40, 50 dias, que são secas. Por exemplo, agora, por exemplo, o mês de novembro deste ano, praticamente não choveu, não houve registro de precipitação. A média para o distrito de Beja, para o concelho de Beja, de precipitação no mês de novembro são 100 milímetros. 100 litros por metro quadrado. Tivemos em novembro, tivemos quando tivemos zero. Portanto, a água é necessária para isto. E portanto, a agricultura, não há agricultura intensiva, há agricultura produtiva, muito produtiva. E ainda bem que assim é, porque permite a fazer aquilo que Portugal ainda tem um déficit muito grande em termos alimentares. Precisamos de importar muitos alimentos e temos cada vez maior pressão nos mercados externos, porque os alimentos a nível internacional vão aumentando, porque há uma grande procura.
E também há essa questão.
Há uma grande procura por parte.
A velocidade dos mercados e da exigência do mercado também.
Portanto, nós neste momento estamos a ver várias coisas na Europa. A Europa, por exemplo, deixou-se, desindustrializou-se. Não quis indústrias poluentes. Mandou-os para onde? Mandou-os para a China. Agora queremos adubos. Onde é que os adubos estão? São feitos na China. E, portanto, nós temos que pagar 3 vezes, 4 vezes mais o preço dos adubos, porque eles são feitos na China. Os fretes marinhos eram baratos, agora estão caros, triplicaram o preço. E portanto, nós de repente temos que pensar, não, nós temos que produzir alguma coisa, nós temos que ser produtivos e temos que garantir à população que temos o mínimo de autossuficiência alimentar. Agora, se nós também podemos ter essa discussão, que é, e que alimentos e que produções é que nós devemos ter? Nós estamos inseridos na União Europeia, portanto temos uma política agrícola comum, que é comum a todos os Estados-membros, em que, felizmente, até por causa disso, porque não, senão a nossa agricultura ainda seria um desastre muito maior, porque, de facto, ela é gerida de uma forma muito pouco profissional e muito pouco com uma visão do território, porque esta questão da agricultura não é uma questão de esquerda e de direita, porque quando as pessoas tiverem fome, o pão aconchega tanto a barriga do de esquerda como ao de direita. Portanto, todos os dias precisamos de 3 refeições ao dia para nos alimentarmos e para estarmos saudáveis e para estarmos com energia para podermos trabalhar. Se não o tivermos, pois podemos ter aquilo que é o problema, que por isso é que não há muitas vezes a contestação social. Enquanto nós estivermos com a barriga cheia, ninguém se massa com nada. Portanto, o problema é se tivermos um dia com a barriga vazia. E esta junção entre o Costa, que ainda ontem anunciou no debate com o Rui Rio que se ia juntar ao PAN, um partido que eu diria do mais perigoso, do mais radical, do mais proibicionista que existe a nível nacional. E portanto, quer dizer, eu gostaria de dizer ao Partido Socialista, realmente o caminho, aliás, se há alguém que quer exterminar, porque eles são exterminadores da agricultura, são exterminadores do mundo rural, são exterminadores da biodiversidade, são exterminadores da nossa floresta, são exterminadores e deviam querer esvaziar, se calhar, as barragens todas e ficarmos com as barragens todas secas. Para quê? Para podermos, não sei, fazer o quê? Irmos todos para o litoral à procura do quê? Não sei, se calhar depois também não podíamos pescar no litoral e, portanto, morreríamos todos ali à beira-mar.
Muito bem. A agricultura fica então para trás, porque a região tem também outras carências, e uma delas é a questão da saúde, que está com dias difíceis, de alguma forma transversal a todo o país. O CDS-PP que traz a saúde como um dos compromissos eleitorais nestas legislativas. Como é que foi esta questão do setor da saúde? Há a possibilidade de haver perda de especialidades no Hospital Distrital de Beja, faltam profissionais, acima de tudo médicos. Como é que vê esta situação num setor que é naturalmente fundamental?
Olha, Marco, perder ainda mais especialidades, não sei quais é que seriam, se calhar que seriam, só ficávamos com os clínicos gerais, porque de facto as especialidades no Hospital de Beja cada vez são menos e cada vez a oferta é menor. E podemos dizer que há 30 e tal anos o Hospital de Beja era uma referência no Sistema Nacional de Saúde. Tinha médicos de referência, tinha médicos que fizeram cá a sua carreira, alguns com um nome que é reconhecido ainda hoje em todo o meio médico nacional, jovens médicos que se formavam e que queriam vir aprender com esses médicos que já eram reconhecidos e estavam em Beja e não perderam nada das suas carreiras pelo facto de terem estado sempre ao serviço no Hospital de Beja. E hoje em dia o que constatamos é que, e isso é uma das bandeiras que eu de alguma forma comungo com o Partido Popular, que é a meritocracia, ou seja, o reconhecimento das pessoas, o seu mérito, a sua competência, não é de facto hoje em dia reconhecidas pelo nosso Estado, por este Estado socialista, em que como é que nós queremos ter profissionais bons num hospital ou em qualquer outra organização quando as lideranças não são boas, quando as lideranças não vêm pela sua competência, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento da saúde, mas sim vêm porque são os amigos do partido A ou B que governa o país. Ora, quando é assim, não temos lideranças fortes que possam inspirar os outros, sejam eles médicos, sejam eles enfermeiros, sejam eles os empregados da limpeza, não é? E não existe o respeito. Então, quer dizer, quando o respeito falta numa organização em que não há chefias, em que não há lideranças que sejam fortes e competentes, tudo mais não existe.
Como é que se pode atrair médicos, principalmente para o interior do país? Passa por uma discriminação positiva, de alguma forma?
Olha, passa, isto obviamente que é uma opinião muito pessoal, mas de facto o Estado português tem investido muito em formação. E esse investimento da informação tem que, de alguma forma, ter um retorno para o país, porque nós queremos que a formação, a educação seja algo que seja tendencialmente gratuito, não é? Mas é gratuito, mas depois, se o Estado investe nos nossos jovens, seja a tirar um curso de medicina, de engenharia, de direito, seja do que for, depois também esses jovens também têm que ter um compromisso com o país e com aqueles que suportaram o custo dos seus estudos, porque eles não são gratuitos, para com o país. E, portanto, o que eu acho, como acontece noutras profissões, se nós, por exemplo, fomos para nos inscrevermos na Força Aérea para ser pilotos aviadores, e se depois, a meio do, quando terminarmos o curso, quisermos ir para uma empresa comercial, a Força Aérea diz que sim, mas agora tens que pagar o curso, porque isto teve um custo aqui para nós e para o Estado. E, portanto, o que eu acho é que tem que haver um compromisso entre quem, de alguma forma, usufrui da educação que o Estado providencia a muitos alunos nesse país, e dizer assim: olha, se você quiser ir eu não digo interior, para a província, porque no fundo estamos na província, se bem que, deixe-me dizer só isto, que acho que isto é importante.
É uma visão
que
quase mais poética do interior.
Não é poética, porque nós não temos nenhum problema, eu não acho que sejamos interiores, pronto, isso é, eu acho que os maiores provincianos estão de facto em Lisboa. Porquê? Porque não conhecem a realidade do país. Nós temos muitos políticos e muitos decisores que não conhecem o país, ou conhecem só a sua terra, se calhar a terra deles é Lisboa, portanto só conhecem Lisboa, e depois só têm o quê? Estão ao pé do mar, estão ao pé do Atlântico. Mas o que é que há para lá do Atlântico? Temos os Açores, temos a Madeira e temos a América. Estamos a 5 mil quilómetros ou 6 mil quilómetros. Nós aqui no interior temos esta facilidade, estamos a 50 quilómetros de Espanha. Temos contacto com o nosso maior parceiro comercial, com o nosso maior parceiro e que faz parte desta Península Ibérica, não é?
Civilizacional, se calhar, talvez.
Exatamente, e portanto, de alguma forma, nós estamos muito mais perto da Europa do que estão os lisboetas, porque estão perto de um Atlântico enorme que... Não, para lá só tem a América. Mas para acabar a questão da saúde, acho, e da formação dos jovens, acho que através de várias medidas de fiscais, de compromisso com esses jovens médicos para virem para a província, para os poder valorizar, para lhes poder inclusive até proporcionar formação no estrangeiro, para especialidades, para tudo isso, podia haver programas nesse sentido. Aliás, porque até depois tinham uma qualidade de vida muito melhor, tinham a habitação muito mais barata e também aqui há necessidades de cuidados de saúde e também podem, obviamente, ganhar o mesmo ou igual àqueles que estão em Lisboa com uma qualidade de vida muito maior. Mas como é que nós podemos oferecer isso se depois temos as estradas que temos o IP8 que temos, não temos uma ligação eletrificada até Lisboa? Podíamos ter, se tivéssemos a ligação eletrificada a Lisboa, estávamos uma hora e meia do centro de Lisboa, portanto...
Ferrovia, rodovia, aeroporto de Beja, estas três infraestruturas que se reclamam, a ferrovia, nomeadamente essa ligação eletrificada entre Casa Branca e Beja, numa ligação direta a Lisboa, também há 26 a conclusão dessa ligação, mas que a região tem defendido ser extensível até à fronteira com Espanha, e naturalmente o aeroporto de Beja com o seu devido aproveitamento. Como é que vê estas três situações que naturalmente serão importantes ou fundamentais ou decisivas ao nível da mobilidade de toda a região?
Muito rapidamente, a ferrovia, sem dúvida nenhuma, a eletrificação entre Beja e Casa Branca, fundamental, com horários bons para fazer a ligação a Lisboa. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Podia encurtar a viagem em 20 minutos ou 30 minutos, e portanto isso já seria um tempo muito, muito, muito razoável para fazer até esta ligação, de poder haver pessoas a viver e Beja poder ser de facto um dormitório para certas profissões que têm se calhar em Lisboa, mas podiam perfeitamente viver em Beja. Acho que aqui o problema do IP8 é o seguinte: em 2011 pararam as obras do IP8, mas vamos ver, as expropriações estão feitas até ali à rotunda do aeroporto de Beja, a terraplanagem está quase feita, as obras de arte estão iniciadas, tudo isso está feito, e portanto eu calculo, não sendo obviamente a minha especialidade em engenharia, mas mais se calhar 50% ou 60% do dinheiro já foi gasto, e agora falta completá-lo com 50%. Eu não sei como é que isto aqui num PRR, como é um plano de resiliência, de recuperação e resiliência, como é que esta obra é uma recuperação e é de facto uma porta para a comunicação entre o Beja, o Baixo Alentejo e o resto do país. Portanto, não percebo como é que isto não é feito, que também não custará por aí além muito dinheiro. Depois, a requalificação de todo o resto do IP8 até Ficalho é fundamental. A estrada está...
A comunicação com a Espanha.
E a comunicação com a Espanha, a estrada está completamente destruída. A quantidade de caminhões que passam diariamente por ali, com fatores de produção, com produção daqui, com agora então com madeira, que as pessoas, se calhar muitas pessoas não sabem, mas a fábrica de celulose que havia em Huelva fechou, e hoje em dia o tráfego todo de madeira que vem de Espanha passa aqui pelo IP8. São caminhões e caminhões de madeira. Também aí a ferrovia daria uma ajuda muito grande, porque nós precisamos ter ferrovia para fazer a circulação dos transportes do granel, das coisas que se produzem aqui, porque é muito mais barato, é muito mais ambientalmente sustentável e chega rapidamente aos portos. Por exemplo, a Somincor, quando iniciou a exploração mineira ali nas minas de Neves Corvos, construiu uma linha de caminho de ferro diretamente ao porto de Setúbal, para poder escoar o minério que ali é produzido, porque senão não o fizesse, imagino quantos caminhões, quantas toneladas, então não há estradas que aguentem, porque muitas vezes as estradas, quando foram feitas, e sobretudo esta toda do IP8, não tinha em consideração aquilo que é o tráfego, aquilo que é a carga, que todos os dias as toneladas que atravessam este alcatrão.
Muito por culpa da Alqueva?
o Alqueva.
Ou melhor, a questão que eu...
Sim. Então,
a dinâmica que a Alqueva trouxe à região, por si só, e nesta lógica da mobilidade, não seria por si só um fator decisivo no avanço de toda essa lógica de mobilidade na rodovia e na ferrovia?
Evidentemente que sim. A água vai ser o motor de transformação de toda a região. O que é que vai acontecer, Omar? As estradas vão ficar de uma forma, então eles agora andam a fazer isto, a ver-se mesmo que a gente estamos em período eleitoral, andam a fazer repavimentações e pondo uns bocados de alcatrão ali entre Figueira de Cavaleiros e Ferreira, não sei se chegará a Beja ou não o alcatrão, entretanto se calhar já quando se terminarem as eleições, não sei se vão continuar com isso, portanto andam a fazer remendos. Mas quer dizer, a estrada só não está pior este ano porque não choveu, porque se tivesse chovido aquilo que é o normal em novembro e dezembro, aquela estrada estava impraticável, as pessoas lá partem as suspensões dos carros, partem os amortecedores, é impressionante, até de trator a andar por ali, aquilo torna-se incómodo, quanto mais num carro normal, não é? E portanto, isto eu nunca vi, não vejo um parlamentar que agora tem assento, seja do PS, que são dois, e um do Partido Comunista, a interpelar o Governo, a interpelar o Ministro das Obras Públicas, a perguntar às infraestruturas de Portugal porque é que isto não se faz. Nem os próprios autarcas do Partido Socialista, que estão em maioria, conseguem fazer pressão em Lisboa, no Governo, para que este estado das coisas se alterem. Olha que eu pensei que quando esta geringonça se formou, finalmente, um Partido Comunista a assumir responsabilidades políticas, porque nunca as assumiu nos anos todos de democracia, mas dar apoio a um governo do Partido Socialista, em que dizem que o Alentejo está-lhes no coração. O Partido Socialista, com o Pedro do Carmo, que o Alentejo é a sua paixão. Eu pensei, esta conjugação das esquerdas, que viesse viabilizar aquilo que o Alentejo e que o Baixo Alentejo precisa. O que é que eu vejo? Zero. Não vejo nada. E é muito fácil nós hoje em dia escrutinarmos o que é o trabalho dos parlamentares. E eu desafio aquelas pessoas que se interessam pela política e que irão votar no dia 30 para irem ver lá no site do Parlamento o que é que foi o trabalho dos deputados. Que interpelações é que eles fizeram ao Governo? O que é que eles realmente fizeram que se veja pela região? Nada. Nada. Uma mão cheia de nadas. E, portanto, o seu deputado Pedro do Carmo, a deputada do Partido Socialista, ali do Aldemira, Telma, ou o João Dias, não têm força dentro dos seus partidos para questionarem ou para desafiarem as lideranças na defesa daquilo que, para o qual eles foram eleitos. Foram eleitos pelos habitantes do Baixo Alentejo. Eles não foram eleitos pelo António Costa ou pelo Jerónimo de Sousa. Eles foram apostos pelos eleitores do Baixo Alentejo para defender os interesses do Baixo Alentejo e não para defender os interesses dos partidos e das geringonças e seja lá do que for.
Muito bem, Angelo. E em relação ao aeroporto, não podemos esquecer este projeto, esta infraestrutura. Na questão da ferrovia, há um estudo de uma ligação direta ao aeroporto. Que aproveitamento é que se pode e deve dar?
O aproveitamento que se pode dar ao aeroporto de Beja é poder ser uma alternativa ao aeroporto de Lisboa, que pode e deve, e está operacional para se fazer. E agora a pergunta é, porquê é que não se faz? Porque quem gera os aeroportos de Portugal é a ANA, e a ANA não lhe interessa porque se calhar não tem pessoas aqui na região, se calhar o valor das slots aqui no aeroporto de Beja, que agora fala-se muito, que são os lugares que os aviões têm à disposição para estacionar ou para fazerem o levantamento e os horários que têm, portanto não interessa, porque o aeroporto de Lisboa é dos aeroportos mais caros da Europa. E, portanto, cada vez que uma companhia estaciona ali um avião a terra ou de escola, aquilo é muito, muito caro. Realmente tem uma vantagem porque é um aeroporto que está dentro da cidade e tem algum acesso imediato à cidade. Agora, quer dizer, nós contamos aqui a 170 quilómetros do centro de Lisboa, e quem nos vem visitar a Portugal, ou quem vem viajar a Portugal, não tem necessariamente de ficar em Lisboa, e só em Lisboa, não é só em Lisboa. Exatamente. Que há turismo. O Alentejo hoje em dia tem uma oferta turística imensa. Nós temos esta proximidade com Espanha, a proximidade com Algarve, portanto, quer dizer, o Atlântico, o interior, temos aqui tudo. Nós estamos no centro do sul de Portugal, nós não estamos no confim do mundo, se bem que obviamente para os políticos que vivem, que não conhecem o mundo real e só conhecem o príncipe real, é de facto muito penoso vir a Beja, porque parece que Beja é muito distante, e hoje em dia qualquer um daqueles que nos está a ouvir sabe perfeitamente, mesmo com as condições que nós temos do mau estado das estradas, conseguimos estar em Lisboa a uma velocidade normal, sem ser aquela velocidade estonteante de certos governantes, conseguimos estar em Lisboa numa hora e 40, numa hora e 45, numa hora e 50. Muitas vezes, aqueles que vivem na margem sul, seja em Almada, no Seixal ou do que for, demoram mais tempo, muitas vezes, em certos dias, a fazer um percurso de 20 ou 30 quilómetros do que se calhar nós. Quantos de nós é que já chegaram, muitas vezes, à ponte e tiveram mais tempo para passar a ponte e chegar ao sítio que queriam no centro de Lisboa do que fizeram o percurso até ali à Almada? E, portanto, isto todos que vivemos aqui sabemos, e temos que, de facto, dar uma oportunidade nova. E estas eleições são para eleger deputados, não são para eleger governos. E os deputados é que vão decidir quem é que vai governar. Não são... isto não são umas eleições, e neste caso até o Partido Socialista, em António Costa, deixou isso bastante claro quando formou a geringonça, porque de facto o Partido Socialista não foi o mais votado, a coligação PSD-PP é que foi a mais votada, mas de facto havia uma maioria à esquerda que se juntou para formar este governo, que ainda nós vamos todos, e não faltará muito, saber realmente a dimensão daquilo que foi o desastre da gestão do Partido Socialista com esta geringonça no nosso país, que normalmente é o que sucede, é só facilidades, mas depois, passado uns anos, lá terá que vir outra vez uma intervenção, sabe-se lá se é de uma troika, se é de uma coisa mais reforçada que a troika, para pôr o país novamente numa rota de crescimento e de alguma contenção.
É dizer, para terminar, e porque este é um tema chamado à coação nesta altura eleitoral, que é a regionalização, o que não é muito favorável para o CDS-PP, mas como é que foi esta questão? Em que medida, e até esta semana o Presidente da República apelava aos políticos para não deixarem cair a discussão em torno da regionalização, como é que foi esta questão?
Bom, esta conversa que nós temos tido agora nos últimos minutos deixou bem patente que regionalizar um país tão pequeno é talvez uma coisa quase que inconcebível. Nós não temos um país com a dimensão que tem Espanha, em que de facto há regiões em Espanha, mas nós temos que lembrar que, por exemplo, a Andaluzia é maior do que Portugal inteiro. A Extremadura é quase maior do que Portugal inteiro. E, portanto, quer dizer, nós, quando temos um país tão pequeno, em que a nossa proximidade é tão grande, com 10 milhões de habitantes, o que é que nós queremos com a regionalização? É criar lugares, criar entropias ao investimento, criar mais dificuldades a quem quer investir, a criar mais pequenos poderes para poderem decidir ou não decidir, porque normalmente quando se criam esses pequenos poderes não são para decidir nada nem para fazer nada melhor. É para dizer que nem, é para andar ali a divagar, a não resolver nada. E nós temos isso, temos uma CCDR que no fundo tem uma importância vital no nosso território e em muito daquilo que se faz ou que não se faz no nosso território, os investimentos, sejam eles privados, sejam eles públicos. E portanto, quer dizer, nós não temos necessidade de criar mais entropias ao Estado. Nós devíamos entrar num processo de simplificação, de responsabilização.
Descentralizar será então a palavra de ordem?
Centralização, porque hoje em dia pode haver uma centralização descentralizada. Ou seja, nós hoje em dia temos uma visão do território, porque temos as ferramentas tecnológicas para o fazer, diferentes do que há uns anos atrás. Eu, se quiser, Marco, ponho-me a ver o Sentinel e consigo ver o país todo como que vejo o mundo todo. Ou mais, para as pessoas que não sabem o que é o Sentinel, o Google. E você vai ver no Google, no satélite, e hoje em dia a gente até já pode fazer visitas quase virtuais a uma cidade, ou seja o que for, porque passou lá e está lá tudo fotografado, não é em tempo real, mas nós conseguimos ver, seja um edifício, seja uma estrada, seja tudo é visível. Portanto, quer dizer, estamos num mundo em que a tecnologia é um facto, está aí para nos ajudar, para nos aproximar. Hoje em dia, veja só o que é que aconteceu com a pandemia, que hoje em dia quantos milhares de quilómetros se pouparam, quanto CO2 é que se poupou em viagens de aviões inúteis, em viagens de carro inúteis, para fazer reuniões, se calhar muitas vezes inúteis, porque no fundo eram inúteis, e hoje em dia, através de várias plataformas digitais, nós podemos estar à conversa, podemos discutir os problemas, não há dúvida nenhuma que a proximidade também faz falta, porque os seres humanos são seres sociais e gostam de socializar, e de facto ainda não conseguimos assim virtualmente socializarmos, mas conseguimos aproximar-nos e conseguimos ter uma reunião. Não precisamos de ir a Braga para falar com alguém de Braga, não precisamos de ir a Lisboa para falar com alguém de Lisboa, podemos ficar no nosso espaço, na nossa casa, no nosso escritório, na nossa empresa, e fazê-lo. Eu já tive muitas vezes reuniões em cima do trator a trabalhar, e portanto, quer dizer, posso estar num trator, posso estar a ter uma reunião, olha, estou a trabalhar e estou a ter uma reunião. Se de outra maneira tinha que ter ido a Lisboa, tinha que ter perdido 2 horas para lá, 2 horas para cá, e mais 2 horas de reunião, e que se calhar não dava em nada. Assim, deu em alguma coisa, deu em trabalho, e também não falta a reunião.
Muito bem. Fica essa perspectiva, esta entrevista com o cabeça de lista do CDS-PP pelo Círculo Eleitoral de Beja, Francisco Palma. Voltamos na próxima segunda-feira.